A próxima pergunta vem do Júlio, de Curitiba. Olá, Paulo e Maria Lúcia. Vitória sempre na luz divina. Estou me dedicando aos estudos dos ensinamentos dos mestres ascensionados ministrado por este magnífico site de vocês. E como a gente aprende uma coisa aqui, outra lá, outra acolá, em diferentes filosofias, livros, etc., às vezes surgem dúvidas e, para um estudante da luz, as dúvidas são as coisas que menos devem existir. Assim, estou enviando algumas perguntas cujas respostas para mim são interessantes. Na filosofia egípcia, ouvimos falar do senhor Anubis, que seria o senhor do karma, o juiz da lei e que daria os mais variados destinos ao ser humano em seus renascimentos conforme seu karma e merecimento pessoal. Eu ainda não encontrei nos ensinamentos dos mestres ascensos citação que falasse nesse senhor. Então eu pergunto, primeiro, é este senhor realmente o regente do karma, dando destino ao ser humano conforme o seu merecimento trazido de vidas passadas? Segundo, se assim for, por que é pouco citado nos estudos dos mestres ascensos? Se não for, então quem rege e regula os nascimentos das almas na Terra? Maria Lúcia quer responder a 1 e a 2 primeiro?
Sim. Então, Júlio, nós não encontramos referência nos ensinamentos dos mestres ascensos ao senhor Anubis, mas ele pode ter sido um mestre no Egito. Veja, a deusa Kuan Yin da China é conhecida na Índia como Tara. Jesus, no Nepal, era chamado de Saint Isa. Existe um conselho kármico composto de 8 seres de luz. São eles: deusa da liberdade, grande diretor divino, Pócia, deusa da justiça, mestra Ascensa Nada, Palas Atena, deusa da verdade, Kuan Yin, deusa da misericórdia, Elohim Ciclopeia e também o amado Buda Vairochana. Estes seres estão servindo agora nestes cargos, mas certamente não irão ocupá-los eternamente. Num futuro próximo ou distante, eles podem seguir sua evolução em cargos mais elevados e naturalmente serão substituídos por outros.
É, nós sabemos, por exemplo, que para alguém encarnar nas Américas, necessita passar pela aprovação da deusa da liberdade. A pergunta 3 do Júlio, continuando, é assim. Falando-se em karma, sabemos que os mestres ascensos conseguem ver o futuro, então por que permitem que uma alma perversa e que só trará desgraça, maus exemplos, brigas, guerras, tráficos, etc., e que muitas vezes são verdadeiros demônios encarnados, então renasçam?
Da mesma forma que aqui embaixo só pode haver julgamento se houver uma queixa-crime, assim também é no alto. Embora seja hora de julgamento, é preciso que os filhos de Deus, os filhos da luz, invoquem os arcanjos e peçam julgamento do fogo sagrado para a maldade, para os caídos, excitar cada caso específico, se possível. Por isso o conselho kármico permite que os trevosos encarnem, porque os filhos da luz possam ter essa oportunidade de vencê-los.
É, e não podemos esquecer que nós temos verdadeiros filhos da luz atuando como verdadeiros demônios e verdadeiros demônios tomando espaço dos filhos da luz junto a entidades de luz, bancando os líderes espirituais. Então, nós não sabemos, a misericórdia de Deus é muito grande, quem somos nós para saber quem realmente deveria ou não estar aqui? Então, como já foi dito aqui nas aulas de julgamento, nós pedimos o julgamento e não a condenação. Não pode haver um sentimento de que quero que Deus castigue este tal, não, nada disso. Mesmo quando vocês pedem o julgamento, vocês estão simplesmente pedindo para Deus olhar e dar um destino, né? Tomar conta da situação. Eu costumo dizer, quando falo em julgamento, que Deus expulsou os demônios do céu, sabe, Júlio e amigos? E ele espera que os filhos da luz façam o mesmo aqui na Terra. Expulse os demônios da Terra. Enquanto isso não acontecer, mesmo os demônios estão em uma situação onde eles podem pedir perdão e atuar em nome da luz. A oportunidade está para todos, para todos. Todos têm a oportunidade de voltar atrás e dizer, não, eu vou atuar como filho da luz. Porque anjo caído um dia foi um anjo da luz. Ele caiu. Então ele tem como voltar para trás até o último minuto, enquanto ele não for consumido pelo fogo sagrado.
É, nós precisamos chamar o Arcanjo Miguel, porque ele está aqui na Terra para proteger os filhos da luz e também para expulsar da Terra os demônios, da mesma forma que ele foi ali o Arcanjo que expulsou os demônios do céu para a Terra. Nós precisamos invocá-lo diariamente, por isso ele é tão poderoso, por isso é a hora de invocar São Miguel.
A quarta pergunta diz o seguinte, Maria Luz: a permissão do nascimento de tais seres seria necessária para que outros karmas, como o karma coletivo, se cumprissem? E a quinta, complementando essa: se assim for, então esses seres, mesmo perversos, estariam pela via negativa a serviço dos mestres? Me desculpe se foi inconveniente em algumas perguntas, mas elas surgem e a gente precisa de respostas para prosseguir, sem dúvidas, na luz de Deus. Obrigado pela atenção. Vitória sempre na luz. Júlio, Curitiba, Paraná.
Sim, Júlio, você está certo. Estes seres do mal encarnam também para cumprir karma coletivo. E a pergunta 5. Não, os seres perversos não estão a serviço dos mestres ascensos.
É, vejam, amigos, que o karma não é uma ação dos mestres. O karma é um retorno de nossas próprias ações, seja o karma positivo ou negativo. Então, em hipótese alguma, o karma está sob o comando dos mestres. Os mestres, junto com o Cristo, podem definir em seu coração se você está pronto para receber o seu karma ou não, e segurar o karma para você, ou antecipar a descida dele, como os mestres dizem, se houver necessidade disso.